Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Cá nos encontramos na Rádio GIS, no programa da Igreja Presente da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje temos um tema de muita atualidade: a pobreza e a ação que o refeitório social da paróquia desenvolve. Comigo está a doutora Liliana Vilarinho, que é a diretora do refeitório social e que tem muita experiência no trabalho com os carenciados. E o doutor Luís Pinto, também conhecedor da teologia, um homem empenhado na comunidade da Senhora de Fátima, e vão estar connosco precisamente a tratar deste tema, a pobreza e o refeitório social.
Quem sentir a mão de Deus a bater à sua porta, deixar tudo é o que importa. Para seguir os passos seus, será feliz no futuro, mas difícil o caminho, pois irá pobre e sozinho pelo carreiro mais duro. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Quem ouvir a sua voz, corra logo para a entrada. Não passe Cristo por nós, esteja a porta fechada, e é como um soldado alerta que nós devemos estar, com a porta bem aberta para Jesus poder entrar. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Anda na rua, a bater de porta em porta.
Frei Armando da Câmara, com esta canção, pede-nos para abrirmos a porta. Mas eu, olhando para a realidade, acho que todos temos que abrir o coração aos desfavorecidos. O conclave que decorreu na Capela Sistina e que elegeu o Papa Francisco teve um pormenor que eu acho que devo trazer aos ouvintes. Quando se verificou que o padre Jorge Bergoglio seria eleito Papa, o arcebispo de São Paulo, que estava ao lado dele, disse-lhe duas vezes: lembra-te dos pobres, lembra-te dos pobres. Penso que era a inspiração de Jesus Cristo, A oração dos pobres eleva-se até Deus. Há uma versão que diz mesmo: Deus ouve o grito dos pobres, no livro do Eclesiástico. No ano dedicado à oração, em vista do jubileu ordinário 2025, esta expressão da sabedoria bíblica é ainda mais oportuna a fim de nos preparar para o 8º Dia Mundial dos Pobres, que acontecerá no próximo 17 de novembro. A esperança cristã inclui também a certeza de que a nossa oração chega à presença de Deus. Não uma oração qualquer, mas a oração do pobre. Reflitamos sobre esta palavra e leiamo-la nos rostos e nas histórias dos pobres que encontramos no nosso dia a dia, para que a oração se torne um modo de comunhão com eles e de partilha do seu sofrimento. O livro de Ben-Sirá, Eclesiástico, ao qual nos referimos, não é muito conhecido. Merece ser descoberto pela riqueza dos temas que aborda, sobretudo quando se refere à relação do homem com Deus e com o mundo. O seu autor, Ben-Sirá, é um mestre, um escriba de Jerusalém, que provavelmente escreveu no século II. Radicado na tradição de Israel, é um homem sábio que ensina sobre vários domínios da vida humana, desde o trabalho à família, desde a vida em sociedade à educação dos jovens. Presta atenção às questões relacionadas com a fé em Deus e a observância da lei. Estou a citar precisamente a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que decorrerá em novembro. No seu caminho descobre uma das realidades fundamentais da revelação, ou seja, o facto de os pobres terem um lugar privilegiado no coração de Deus, a tal ponto que perante o seu sofrimento Deus se impacienta enquanto não lhes faz justiça. A oração do humilde penetrará nas nuvens e não se consolará enquanto ela não chegar até Deus. Ele não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar, não fizer justiça aos justos e restabelecer a equidade. O verdadeiro pobre é o humilde, como afirmava o santo bispo Agostinho. O orgulho para combater. Portanto, escuta-me. Ser um verdadeiro pobre, ser virtuoso, ser humilde, ser solidário. E como disse, referimos uma parte da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que vai decorrer em 17 de novembro. Se nós formos à Bíblia, nós encontramos muita doutrina sobre os pobres, muitos versículos, muita mensagem de Jesus, de Santiago. Não te vale a pena ter fé se não ajudas os outros, se não fazes obras. A tua fé é vã, é falsa. Mas temos connosco a doutora Liliana Vilarinho, que é diretora do Refeitório Social, e vamos pedir precisamente que transmita aos ouvintes deste programa como é que funciona, quem são as pessoas que entram na porta, quais são as reações deles. Enfim, tem uma história para contar. Doutora Liliana, faz favor.
Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu venho efetivamente tratar do tema da pobreza aliada à exclusão social, não é? Que é um dos temas que nos preocupa a nós na área social. Aqui em Viana do Castelo, felizmente, em comparação com Porto, Lisboa, portanto, ainda temos casos que se conseguem controlar. Mas eu gostava, em primeiro lugar, de partilhar aqui alguns dados da rede antipobreza, não é? Em que mais de 1,7 milhões de pessoas vivem com menos de 591 euros por mês em Portugal. Quase 2 em cada 5 vivem em risco de pobreza ou exclusão social. 1 em cada 4 crianças está em risco de pobreza e 10% dos trabalhadores estão em risco de pobreza. Portanto, isto reflete um bocadinho, portanto, a situação preocupante que estamos a atravessar. Portanto, a pobreza é um dos principais determinantes socioeconómicos da saúde psicológica e do bem-estar, portanto, aliada à situação frágil que as pessoas estão. Portanto, temos também a questão da saúde mental e bem-estar, portanto, isto vai colidir e vai fazer com que a pessoa, para além da situação que está, vai ter também, se calhar, algumas reações menos positivas, não é? Porque acaba por ser uma reação de defesa, não é? Eu não estou bem, não... eu quero que alguém me ajude e, portanto, a resposta tem que ser, digamos que imediata, não é? O que, por vezes, não é fácil. Aliada à pobreza está a questão da exclusão. Portanto, a pessoa ao estar em situação de pobreza não tem acesso às mesmas condições, quer a nível de alimentação, cultural, de saúde, que terá uma pessoa que esteja economicamente mais favorecida, digamos que, não é? Pronto, nós a nível de refeitório social lidamos com todo o tipo de população, desde pessoas que se encontram agora em situação de desemprego e, por vezes, o agregado, portanto, marido e mulher trabalhavam exatamente no mesmo sítio, acabam por as duas estar em situação de desemprego, com crianças agregadas, não é? Atravessam uma fase complicada. Temos a questão das dependências, quer do álcool, da droga. Temos também agora uma realidade que nos preocupa e que, se calhar, outros distritos também, que é pessoas que nos aparecem e que no sítio onde estavam, nomeadamente temos pessoas que vieram de Aveiro, de Lisboa, não tinham uma situação estável, então pensaram, bem, vamos até a Viana do Castelo ver o que é que conseguimos arranjar. E para além dos que temos cá, não é? Da nossa população, que temos que encontrar aqui respostas, alguns sem abrigo, outros com várias problemáticas, temos ainda aqueles que nos chegam e que também não nos contam verdadeiramente o seu histórico. Temos de ter aqui um trabalho a dobrar, que é perceber, muitos até dizem que nem documentação têm, que perderam, que roubaram, portanto, e temos que fazer aqui também uma triagem e começar quase do zero, que é perceber um bocadinho do seu histórico familiar, do seu historial, que por vezes não dizem nada, e tentar aqui perceber qual será a situação, se é voltarem ao seu sítio de origem, ou se temos então que apoiar aqui por Viana, porque também alguns não têm condições para voltar. E acabamos por o sistema também ficar um bocadinho bloqueado, ou seja, ainda não demos resposta aos casos que já estamos a tratar e temos novos que estão a chegar. Portanto, acaba aqui por ser também uma dificuldade que nos está a surgir diariamente. Pronto, por outro lado, temos utentes que nós já acompanhamos há alguns anos, portanto, utentes que beneficiaram de RSI e que, pronto, não têm condições para trabalhar, alguns com dependências que estão em tratamento e, entretanto, conseguimos que ficassem, que o tratamento fosse concluído, mas, entretanto, há uma recaída e volta tudo do zero. Portanto, temos aqui uma mistura de problemáticas que cada uma tem que ter, digamos que, um projeto a curto e longo prazo. Os utentes que nos chegam, muitas vezes chegam-nos ao refeitório pela primeira vez, em que temos que fazer um atendimento e fazer todo o processo do utente, perceber todo o historial. Temos outros que vêm encaminhados de outras respostas, nomeadamente do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Câmara, do GAF, mesmo do próprio hospital, centro de saúde. Portanto, nós aqui trabalhamos com tudo o que são utentes encaminhados e que nos chegam pela primeira vez. Em questão às nossas dificuldades, portanto, as dificuldades assim mais emergentes são as pessoas que nos surgem e que temos, como eu disse anteriormente, que fazer um historial do zero, que por vezes a pessoa é sincera e até nos dá todo o tipo de informação. Temos outros que têm algumas questões que estão ocultas e que nós temos que, por vezes, contactar a Segurança Social da cidade onde dizem que vêm e tentar perceber se estudaram, até através da universidade. Portanto, tentar aqui repuscar a informação por várias entidades. Temos também pessoas que, como eu disse, estão em tratamentos, estão em programas terapêuticos e que, por vezes, são as que nos dão, digamos, um bocadinho mais de trabalho, porque são, por norma, pessoas revoltadas, ou porque o tratamento não está a correr como eles queriam, ou porque não têm a resposta adequada. Muitos estão inseridos em comunidades e acabam também, por vezes, por não respeitar as regras e acabam por ser excluídos. Outro problema, ficam em situação de sem-abrigo. Portanto, temos aqui muito trabalho, que a nossa principal dificuldade é a questão do trabalho em rede, não é? Nós, felizmente, aqui em Viana do Castelo, somos uma cidade pequena e entre instituições nós comunicamos e tentamos sempre falar com, normalmente o utente nunca é acompanhado só por uma instituição, e tentamos fazer um trabalho em equipa. Portanto, eu, por exemplo, trabalho muito com a Câmara Municipal, com o Centro de Saúde, com o hospital, com as instituições, mas depois, a nível de sistema em si, portanto, do que é público, não é? As respostas por vezes não são adequadas. E o que é que acontece? Nós encaminhamos para uma instituição, outra instituição arranja outro apoio, mas entretanto falta outro, portanto a pessoa nunca precisa só, para eu ser mais clara, só de alimentação ou só de cuidados de higiene, portanto precisa mais do que isso. Muitas vezes habitação, acesso a cuidados de saúde, acesso ao emprego, que normalmente também, já por estarem um bocadinho excluídos, também a possibilidade de arranjarem um trabalho é difícil. E, portanto, temos que todos trabalhar em conjunto e pronto, o que nem sempre é fácil, nem sempre há respostas como nós gostaríamos.
Seria interessante que o refeitório social fosse escrevendo algumas notas para uma futura publicação, um registro, porque é uma leitura da sociedade. Vocês tem acesso a informações e caracterização de pessoas, a história de vida de algumas pessoas que pode ajudar a alterar esta situação. Quantas pessoas é que passam por dia no refeitório social?
É assim, atualmente nós temos acordo de cooperação com a Segurança Social para 36 almoços e 36 jantares. Pronto, nós, a nossa política da instituição é que quem nos bate à porta não vai embora sem pelo menos uma sopa. Pronto, e o que é que nós, mesmo, eu não trabalho ao fim de semana, sou a coordenadora técnica, mas a indicação que tem é alguém que vá bater à porta do refeitório social, são-lhe dadas as refeições, fins de semana, feriados, não tiver lá nenhum técnico, e depois nós fazemos a avaliação. Se for para ficar no refeitório, fica. Se for para encaminhar para outra instituição, assim o faremos, mas nunca recusamos a refeição a ninguém. Pronto, o que é que isso acontece? Efetivamente, é a nossa política, e atualmente nós servimos, só para ter noção, mais de 60 almoços e mais de 60 jantares, portanto, e não são comparticipados, portanto isto fica a cargo da instituição. Portanto, nós já somos comparticipados nos 36 almoços e 36 jantares. E isto tem uma agravante, que é também a instituição fica em risco, não é? Porque a questão, nós tínhamos bastantes donativos, atualmente não temos, as pessoas atravessam dificuldades. Tínhamos, por exemplo, donativos do Mercadona, que nos deu géneros alimentares durante algum tempo, e é uma questão de rotatividade, agora é da instituição que está a beneficiar. Portanto, nós estamos a ver agora, quer dizer, nós estamos a ajudar, efetivamente esta é a nossa missão, mas por outro lado também ficamos em dificuldade, porque temos que nós sustentar as refeições. E é como lhe digo, as pessoas que chegam à nossa instituição, nós damos sempre apoio, nem que seja numa primeira fase, e depois seja feito o encaminhamento para a resposta mais adequada. Mas da nossa resposta, refeitório social, do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima, nós damos sempre apoio a quem nos procura pela primeira vez.
Eu por vezes passo ali no refeitório, na rua, e reparo que muitos utentes vem cedo para o almoço e vem cedo para o jantar. Está claro que eu também reparo que eles estão a conversar uns com os outros.
Sim, o refeitório social foi um espaço construído para dar efetivamente apoio, uma alimentação digna e questões de higiene, porque também temos o balneário em que eles podem fazer lá a sua higiene, mas também serve para convívio, e nós mesmo fazemos um bocadinho também de reeducação. Portanto, os utentes vão lá e nós fazemos atendimentos a todos, vamos vendo, então hoje como é que está a sua situação, já cumpriu isto, já cumpriu aquilo, o que é que fez para melhorar, também fazemos ali um trabalho com eles. Para além disso, só para terem noção, o refeitório abre ao meio-dia, normalmente eles já estão todos à espera e só saem de lá à uma da tarde, portanto não se faz a refeição, não é preciso uma hora para fazer a refeição, mas eles acabam por aproveitar, conversam quer com os funcionários, quer com as outras pessoas que fazem as refeições, acaba também por ser um espaço de convívio e uma hora que eles têm para estar num sítio também com algumas condições, muitos deles, não é? Porque alguns estão em situação de sem-abrigo e que acabam por ter que passar o resto do dia pela cidade e por aí arranjarem alguma ocupação. Portanto, acaba também por ser um espaço que eles se sentem acolhidos.
A faixa etária dos frequentadores anda?
É muito variável. É assim, nós temos desde a partir dos 18 anos, temos bastantes entre os 30 e os 50 e temos também entre os 70 e os 80 bastantes utentes.
Porque estão desempregados?
Muitos estão desempregados, outros são beneficiários de RSI, outros estão em tratamentos terapêuticos. Depois temos também alguns utentes já de uma faixa etária assim mais idosa, que as reformas também são baixas. Muitos acabaram por ter que sair dos sítios onde moravam e tivemos que arranjar outro tipo de habitação e acabam por depois, pela reforma, não chegar e também damos apoio ao nível da alimentação. Portanto, são situações muito variáveis.
Uma frase que li em tempos que é muito triste ser pobre. Sente essa tristeza revelada pelos frequentadores do refeitório social?
Efetivamente, nós sentimos. Mas também sentimos o oposto, que é estão naquela situação, têm consciência disso e tanto nós, refeitório social, como os gestores de caso, porque cada utente normalmente tem um gestor de caso, quer seja na câmara, no hospital, também acabam por, nós tentamos sempre traçar um plano, não é, para eles atingirem as condições mínimas e dignas, não é, e acabam também por alguns se acomodar à situação em questão e também não quererem, de certa forma, mudar, ou seja, querem respostas, mas querem ter exatamente os mesmos comportamentos. Muitos deles são integrados em comunidades, sabem as regras que têm que cumprir e acabam por não cumprir e acabam por saber que se não cumprem vão para a mesma situação, mas pronto, há pessoas que efetivamente cumprem e que são tão tristes perante a situação em questão e que colaboram, outros que acabam por se acomodar e sou assim e fico assim.
Doutora Liana, há uma frase que nós conhecemos, não é? Que diz que a pobreza é reprodutiva. Sente isso?
Pois? Sim, é reprodutiva, tá. Sim. E nós vemos também, é curioso que nós temos utentes, a questão da dependência, droga e álcool, é curioso que quando chegam utentes pela primeira vez e que nós fazemos o histórico, é engraçado e curioso perceber que em questão de 2 ou 3 dias eles agrupam-se. Portanto, parece que efetivamente conversam e se calhar há ali, digamos que uma situação em que eles veem, bem, está numa situação parecida comigo, mas depois agrupam-se e o resultado que seria esperar positivo, ou seja, vejo aquela situação igual à minha, vamos ver o que é que podemos fazer, alterar e melhorar, não, é precisamente o oposto, parece que degradação causa degradação.
Então, não podemos aplicar ou não temos força ou circunstâncias ou motivação para o Quantzu, filósofo, poeta, que escreveu: se dás o peixe ao pobre, ele come uma só vez. Se ensinares a pescar, ele comerá a vida inteira. E depois há um acrescento bonito também que é: se tens projetos para um ano, semeia um grão. Se tens projetos para 10 anos, planta uma árvore. Mas se tens projetos para 100 anos, ensina o povo, instrui o povo.
Era essa a questão que eu ia referir também. Eu acho que a nossa sociedade falha um bocadinho no que diz respeito à partilha de informação. Portanto, mesmo os meios de comunicação social, falta ali um bocadinho de sensibilização, tratar estes temas da pobreza com mais clareza. Não é aquela questão de como vemos no dia-a-dia, que é quando aparecem aquelas notícias, já este caso em Viana do Castelo, ou no Porto, ou em Lisboa, que já está numa situação completamente deturpada, já nem é aquela questão, é tratar com antecedência, portanto, uma questão preventiva, ter mais acesso à informação, ter mais ações de sensibilização, mesmo a nível de centros de saúde, hospitais, mesmo nós, refeitório social, também podemos dinamizar, mas haver aqui, trabalhar mais na questão preventiva e não já curativa, não é que é o que nós tentamos fazer, é já está mal, então agora é que vamos tentar. Portanto, é a questão da sinalização, é tentar atuar logo no início, que é o que acho que ainda está, as políticas têm que ser melhor construídas.
Vamos ouvir o coro dos escravos de Verdi. Vários são os olhares que se podem lançar acerca da pobreza, das limitações das crianças, de jovens, de adultos que mesmo que trabalham, mas o salário não chega para a renda da casa, para a educação dos filhos. Isso é um problema bastante difícil que tem que ser ultrapassado. Mas Os olhares são diferentes, mas a ciência e a prática psicológica também têm as suas sugestões e os seus trabalhos sobre isso. Não é verdade, Dr. Luís Pinto?
Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes e ao painel aqui presente. Sim, é verdade, é uma ciência, a psicologia não só, portanto, mas digamos que tem que haver aqui uma conjunção de esforços dos vários saberes para se lidar com um fenómeno que é tão de uma multidimensionalidade como é a pobreza, não é? E a pobreza atinge-nos sobre vários aspectos, não só no aspecto material, mas também no aspecto de, educação, de valores, de muitos aspectos. Então, portanto, a pobreza é uma experiência que qualquer um de nós pode estar sujeito a ela, seja nas suas diversas dimensões, como já se falou, não só a pobreza material. Claro que a pobreza material afeta do ponto de vista material, passo aqui a redundância, mas aquilo que nos preocupa muito, mas também afeta depois a nível, sei lá, da educação, das competências, a nível de experiência pessoal, quer dizer, até nas relações sociais, o nosso bem-estar, etc. Portanto, a ciência, a psicologia, a economia, todas essas ciências deverão trabalhar em rede para poderem encontrar soluções e respostas para um problema que também é de diferentes dimensões. Os direitos humanos aqui estão muito importantes. Eu lembrava-me agora de que um dos pontos centrais da doutrina social da Igreja são precisamente a dignidade da pessoa humana. E quando é falado lá a dignidade da pessoa humana, é o ser humano todo, e todo o ser humano, quer dizer, que é criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, possui uma dignidade inerente e que deve ser respeitada e promovida. Aí estão essas ciências também que devem estar ao serviço do homem, como, por exemplo, a psicologia, que referimos agora, deve estar ao serviço do homem para promover, para que essa dignidade, nesses pontos que está, digamos assim, que está atingida, para fazer o homem, libertar o homem desse ciclo, não é? Portanto, aqui também remete-nos para o Evangelho e para aquilo central que tem o Evangelho, que é a preferência pelos pobres. Deve estar no coração da Igreja, portanto, também libertar o pobre desta cadeia, que falou-se há bocadinho da reprodução, acho que foi o Dr. José Lima, que falou da reprodução social da pobreza. É um facto, a reprodução social da pobreza, um filho de um pobre tem poucas... A questão da ascensão social torna-se mais difícil. E, portanto, muitas vezes também ele vai ser pobre. É porque, aliado a isso, depois temos, como já falou a doutora Liliana, e muito bem, acerca daquelas amarras que nós temos das dependências, ou drogas, ou alcoolismo e outras dependências. E, portanto, isso digamos assim, é desestruturante depois nessas dinâmicas familiares, famílias que se desestruturam. E, portanto, uma família desestruturada, se calhar, digo eu, tem mais possibilidades de vir a tornar-se uma família pobre, pelo menos em algumas dimensões. Não falo aqui só da pobreza material, falo também da pobreza de valores, da pobreza até do ponto de vista psicológico, porque as crianças precisam, para crescerem saudáveis, precisam de um pai e de uma mãe, precisam de amor, e se isso não existe, não existe nada. Portanto, o amor subjaz a isso tudo. Depois podíamos falar também de outras dimensões da pobreza do ponto de vista do Evangelho, a pobreza voluntária, humildade, etc. Mas penso que hoje o que nos chama aqui mais é a questão da pobreza, digamos, da pobreza daquela que a gente sente na nossa cidade, em que existe este microcosmos que é o refeitório social, em que vocês têm um trabalho meritório e apoiam lá pessoas, apesar de muitas vezes vocês não estão à espera que vos agradeçam, não é? Que as pessoas vão lá e que vos deem uma palmadinha, que é obrigado, o almoço estava muito bom. E às vezes encontram ali situações que são desafiantes até mesmo para os próprios técnicos e isso. Mas aí também entra o nosso espírito de solidariedade, de subsidiariedade, de, sabermos que os bens pertencem a todos e que nós partilhamos através de uma refeição, de uma sopa quente, partilhamos com o outro aquilo, não é o que nos sobra, mas é aquilo que o outro deve ter, que a sua dignidade merece que tenha. E, portanto, é um trabalho muito meritório e que eu gostaria de sublinhar e espero que haja apoios, mais apoios, que haja também compreensão das nossas autoridades, digamos assim, que vejam que isto é uma prioridade, que é uma situação que se está agora a agravar e que se vai agravar até, se calhar, mais ainda, talvez, digo eu, com o problema da imigração, de haver algum descontrole da imigração, para já, porque há bocadinho não referi, mas eu gostaria também de deixar aqui uma dimensão da pobreza, é que muitas vezes não é preciso estar desempregado para se ser pobre. Hoje em dia, com os ordenados baixos que se pagam nas fábricas ou por aí, as pessoas estão em risco de pobreza, porque, por exemplo, com este aumento da questão das rendas, quem tem arrendado, das habitações, existe uma crise habitacional muito grande. E isto conduz diretamente à pobreza, àqueles que não podem pagar. Por exemplo, um casal novo agora diz que vai haver umas medidas para aí, eu estou para ver, espero bem que sim, umas medidas governamentais que destinam-se a apoiar os jovens, acho que até aos 35 anos, eu espero bem que isso seja implementado e que possa ser uma forma dessas famílias que se estão a iniciar, possam ser famílias felizes, ou seja, que tenham habitação, a dignidade de ter um lar, de ter uma refeição. Tudo isto é muito importante. Eu espero bem que esta nossa sociedade não se esqueça, especialmente quem tem poder a nível de decisão, que são políticos, que não se esqueçam destes jovens, que não se esqueçam dos pobres, que não se esqueçam de tantos que nos batem, às vezes, neste caso, ali no caso do refeitório, que vos batem às portas e que muitas vezes, se calhar, vocês já terem, a partir de um determinado limite, você já não tem capacidade. E, portanto, eu espero bem que haja esta sensibilidade.
Eu, ao preparar este programa, elenquei aqui uma série de situações tristes da pobreza. Muitas vezes há pobreza envergonhada. Há problemas de saúde mental deficientes, muitos idosos a viver na solidão, muitos a precisarem precisamente de cuidados psicológicos. É curioso que a paróquia tem, por assim dizer, um vestuário onde podem comprar numa lojinha social alguma roupa barata. Não tem habitação digna, já falámos. Como dizia o Papa, são aqueles que, sem terra, sem teto, sem trabalho, os três T's. Falámos já dos salários baixos. Mesmo as referências culturais, às vezes eles não têm referências culturais da sociedade em que vivem. Os valores humanos. Alguns, não sei, doutora Liana, são analfabetos?
Alguns são, efetivamente, mas raros os casos. Normalmente, agora, a nossa realidade até são pessoas que até estavam bem, mas que agora atravessaram exatamente o problema do aumento dos empréstimos e desemprego e rendas de casa. E efetivamente os vencimentos não acompanham, portanto, agora o aumento, o agravamento de tudo, não é? Dos preços de tudo, portanto, e acabam por ter também crianças no agregado a complicar a situação e pronto, e é por isso que nos procuram. Envergonhados, sim, é verdade. Nestas situações eles até nos pedem para vir buscar as refeições até num horário que exista menos afluência, efetivamente, porque sentem vergonha, mas é como eu digo, não devem sentir vergonha, pelo contrário, são pessoas que estão a lutar para sair daquela situação e nós tentamos sempre encaminhar para várias respostas. E normalmente estas pessoas têm sucesso e conseguem...
E outros não têm identidade, Luís Pinto. Há muitos... Falta precisamente a sua identidade,
Sim, porque é o cair no mais baixo quando se perde a dignidade, não é? A pessoa não é reconhecida até na sua dignidade.
Tem ela própria nem. Falta de integração social.
Sim, completamente. Sim, 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 exatamente. São excluídos e portanto, são situações tremendas, situações tremendas. Especialmente eu lembrava-me aqui, claro, no caso das dependências. No caso das dependências, em que eles perdem tudo, chegam ao ponto mais baixo daquilo que a gente imagina que é um ser humano, quer dizer, porque a pessoa deixa de ter a sua vontade própria, muitas vezes. E eu queria também relembrar, já que falaram agora também aqui no painel, e que eu acho, considero que é fundamental, que é a questão das crianças e dos idosos. Existe um risco maior de pobreza nas crianças e nos idosos, porque são grupos que estão etários, que estão numa situação de grande fragilidade. Eu lembrava aqui de Jesus, do seu amor às crianças. Então, não é por acaso. O Evangelho, se fôssemos a ver, é um excelente, talvez um excelente, eu diria mesmo um perfeito manual de psicologia e daquilo que o homem, da sã psicologia, porque também há psicologia mais ou menos, não é? Mas de uma sã psicologia, porque aí nós encontramos tudo aquilo que é o sentimento humano, aquilo que está na alma, como a psicologia é mesmo precisamente o estudo da alma, no início pelo menos assim era, quando se começou depois por separar da filosofia e tal, mas um estudo da alma humana. Então, quem melhor conhece a alma humana do que o próprio Jesus? Ele conhecia, ele ia ao encontro das situações concretas, dos excluídos, daqueles que estavam precisamente em situações que parecia que não havia uma solução para elas, mas ele estava ali para os libertar.
Dr. Luís Pinto, dá-me licença de referir um teólogo, José Maria Castilho, que escreveu uns livrinhos muito interessantes. Teologia Popular, O Reinado de Deus, e na página 63 escreve o seguinte: para Jesus, o problema principal da gente não está no pecado, sim no sofrimento. Daí que a preocupação principal de Jesus não foi ameaçar os pecadores, sim, sarar os enfermos, comer com toda a classe de gentes, especialmente com os pobres e com os pecadores, e anunciar o mais importante, que é a bondade, e dar-se bem com toda a gente. Faça um comentário.
Ora bem, isso vem exatamente ao encontro, até mesmo, do sentir e da ação pastoral do nosso Papa Francisco, não é? Que ainda há bocadinho o doutor falou, quando ele foi eleito, não é? Que tinha que recebeu aquele influxo. Posso dizer, foi através de um cardeal, mas foi o Espírito Santo. E assim apareceu Francisco, não é? Para todos, todos, todos. Portanto, sem exclusão de ninguém. Não se excluem. Ele está ali, claro que ele está para os pobres, mas está também para aqueles que não são pobres materialmente, mas que se calhar sofrem de outro tipo de pobrezas. Todos nós temos as nossas fragilidades, independentemente da saúde económica, digamos assim, que tenhamos.
O refeitório social está inserido, ou é, por assim dizer, um organismo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, paróquia da Igreja Católica. O Papa Bento XVI escreveu uma carta: Deus é amor, Deus caritas este. Uhum. A certa altura escreve: a caridade como dever da Igreja, o amor do próximo, radicada no amor de Deus, é um dever, antes de mais, para cada um dos fiéis, mas é o também para a comunidade eclesial inteira, e isto a todos os seus níveis, desde a comunidade local, passando pela igreja particular, até à Igreja Universal na sua globalidade. Depois temos encíclicas e tudo mais, mas o Dr. Luís Pinto referiu que isto está na Bíblia. Tudo isto radica na palavra de Jesus, claro, e na sua ação junto dos mais pobres.
Claro, claro, ele estava mesmo para esses, para os que sofriam, para os que estavam, para aqueles que estavam nas periferias, como diz o nosso Papa, estão nas periferias. Então, é aí que nós também devemos, hoje em dia, encarnar o Evangelho. Nós, como está a doutora Liliana, precisamente, no refeitório social, essa sim, essa também é uma parte de nós encarnarmos, repito, o Evangelho nos dias de hoje, ao serviço, ali, não só para matar a fome, mas para ouvir o outro que vem ali, que tem os seus problemas, que quer partilhar. Aí está o importante aspecto da dignidade da pessoa humana.
A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta, diz Santiago na sua carta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se puro deste século. Nós estamos quase a chegar ao fim e apetecia citar várias partes da Bíblia e da doutrina da Igreja. Estivemos no programa da Igreja Presente da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Debruçámos-nos sobre a pobreza e o refeitório social. Estiveram connosco a doutora Liliana Vilarinho e o Dr. Luís Pinto, comprometido com a comunidade paroquial. Muito obrigado pela vossa participação expressiva e os olhares largos referentes aos problemas sociais. Muito obrigado também ao nosso sonoplasta Celso Carvalhoso. A todos que nos acompanharam no programa através da Rádio Geis 90.8 ou mais tarde através do podcast, esperamos que reflexão e sugestões sejam proveitosas para uma comunidade cristã segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles, os pobres, batem à porta, ou melhor, tocam ao nosso coração. Respondamos aos irmãos, às irmãs, aos órfãos, às viúvas, aos idosos, às crianças, que teremos resposta. Seja por amor de Deus. Quem oferece, parece com Deus. Quem oferece, empresta a Deus, diz o nosso povo. Ele pagará. Que importa dizer que se tem fé, se não se tem obras? Deus um dia perguntará: o pobre comeu? Assim pregou São Pedro de Crisólogo. Que a palavra de Jesus nos ilumine no bem fazer aos necessitados. E já agora, bom tempo dos santos populares, exemplo de fé e caridade ao próximo, porque não referirem Santo António de Lisboa, e até há o costume de, no dia de Santo António, distribuir pão, o pão de Santo António. Boa noite, com alegria, paz e bem. Boa noite para todos, os necessitados e quem ajuda, as viúvas, os órfãos, as crianças, os idosos, os imigrantes, doentes e aflitos por qualquer motivo. E apetece dizer em latim: benedicamus Domino, bendigamos ao Senhor. Amém. Mas não terminamos, ou não podemos terminar, sem uma leitura bíblica. E é precisamente de São Mateus, no seu capítulo 25, que nos faz, por vezes, sentir a obrigação de sermos solidários, eu digo mais, caritativos com os outros. Então escreveu São Mateus: O rei dirá então aos da sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me que vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ter comigo. Então os justos vão responder: Senhor, quando é que foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. A palavra sagrada é escutada no íntimo do nosso coração. Muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado, doutora Liana, doutor Luís Pinto, Celso Carvalhosa e a todos aqueles que estiveram connosco um bom tempo de festas populares. Com a consciência tranquila, ajudemos aquele que necessita. E escutando o coro dos peregrinos, leva-nos precisamente a sentir a peregrinação temporal e a peregrinação eterna. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.